no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Brasileiros vão poder usar dinheiro do FGTS para pagar dívidas. É o novo Desenrola Brasil, que permite renegociar pendências de cartão de crédito, cheque especial e até mesmo do FIES. E mais...
Brasileiros que estavam na flotilha de ajuda humanitária a Gaza chegam ao Brasil, mas Thiago Ávila segue preso em Israel.
Roberto Cidaden vence eleições indiretas e é o novo governador do Amazonas.
Polícia de São Paulo apreende menor foragido acusado de participar de estupro coletivo de crianças.
É tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da IBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife e, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil com a Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta segunda-feira, 4 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
Aqui no nosso país, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. 80%, portanto, da população é um número alarmante. E aí... Para você que está nos ouvindo, que se enquadra nesses números, atenção, hein? Porque está sendo lançado agora uma nova fase do programa Desenrola Brasil, programa que dá mais condições, facilita aí a negociação de pendências, inclusive com uma novidade, o uso do FGTS, uma parte do Fundo de Garantia, para quitar essas dívidas. Medida que está sendo detalhada agora, neste momento, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, onde está a repórter Priscila Mazinotti acompanhando tudo e que conta aí os detalhes dessa novidade para a gente. É o novo Desenrola Brasil, né, Priscila? Muito boa tarde para você.
Oi, Dani. Boa tarde para você e para os ouvintes. Então, é o novo Desenrola. Ele vai ser dividido em 4 eixos para as famílias, para as empresas, para o FIES e também o Desenrola Rural. Vamos dar o passo a passo, que é bem o que todo mundo quer saber, né? É assim, vai valer para qualquer tipo de dívida, crédito consignado, cartão de crédito rotativo, crédito pessoal, vai valer para quem ganha até 5 salários mínimos, o que hoje dá R$ 8.105. Essa renegociação vai começar a partir de amanhã, ela é feita direto nos bancos, pelo aplicativo dos bancos, atenção também para não cair em golpe, não clicar em nenhum link errado, né? E vai valer aí pelos próximos 90 dias. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e os descontos chegam a 90%. E se for uma dívida de pouco tempo no rotativo do cartão, por exemplo, uma dívida de 90 a 120 dias, o desconto vai ser mais baixo, de 40%, ainda assim relevante, né? Agora, se for uma dívida mais longa aí, de 1 ou 2 anos, o desconto chega a 90%. O ministro da Fazenda aqui, o Dario Durigan, deu um exemplo bem concreto no caso de dívidas de R$ 10.000. Vamos ouvir.
Então, na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de R$ 10.000 passa a ser uma dívida de 4,5%. E é uma dívida que vai incidir juros, não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos. Então, vejam que aqui eu vou prolongar para que as pessoas paguem a dívida nos 4 anos.
Pois é, aí a pessoa vai ter 30 dias para essa negociação. É bom reforçar que vai no aplicativo do banco, vai em banco, cuidado com golpes, né? Um outro eixo desse Desenrola é o uso do FGTS, vai ser possível usar até 20% do saldo, ou se esse valor do saldo for de R$ 1.000, né? O que for maior. Aí depois de dado o desconto, primeiro calcula o desconto, depois usa o FGTS, né? O próprio ministro explica.
depois de dado o desconto, o trabalhador pode usar o saque do FGTS para diminuir ainda mais a dívida que ele tenha. E depois parcelar em até 4 anos, com 35 dias de carência do primeiro pagamento.
Falando agora do FIES, Daniel, dívidas recentes de até 90 dias, o estudante vai poder pagar à vista. Agora, não pode pagar à vista? Vai para negociação. E aí tem diferença de quem está e quem não está no CadÚnico. Mas o desconto fica entre 77% e 99%.
Para o estudante geral, que não está no CadÚnico, que já tem dívida vencida há mais de um ano, ele vai ter um desconto de 77% no agregado da dívida, somados principal, juros e multa. E o estudante do CadÚnico, com um desconto ainda maior de 99% da dívida geral, de modo que também ele possa virar a página e seguir adiante. Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados com essa renegociação do FIES.
No caso do Desenrola Rural, ele vale para agricultores de baixa renda, né? Regularização de dívidas e acesso ao crédito rural. Ah, e tem outra coisa, dívida de jogo, gente, nada de novas apostas. E a pessoa vai ter que ficar 1 ano sem jogar. Acaba também aquela história do cartão INSS consignado e a margem de comprometimento da renda vai cair. Hoje é de 45%, cai para 40% e vai reduzindo aos poucos até 30%. Segundo o ministro, essa foi uma demanda do próprio presidente Lula, viu? Aliás, isso tudo está na medida provisória assinada agora há pouco por ele, medida provisória que sai ainda hoje em edição extra do Diário Oficial. A coletiva continua aqui no Palácio do Planalto, Daniel com o ministro da Fazenda, com outros ministros da equipe econômica e eu também. Volto com você.
É interessante essa contrapartida, né, Priscila? Quem usa o programa para quitar dívidas não pode fazer apostas em casas de bets por 1 ano. Aí evitando que as pessoas voltem a se endividar, ainda mais com bets, com casas de apostas que nem são com gastos fundamentais das
pois
famílias.
É, Daniel,
né?
Só para complementar, também tem uma preocupação aqui com a educação financeira, né? Os bancos vão ter que implementar medidas aí de educação financeira justamente por isso, né? Você está jogando, você está se endividando e você vai se endividar mais ainda, então está proibido essa questão do jogo para quem for renegociar a dívida. Ganha um descontão, mas tem que dar a contrapartida.
Muito obrigado, Priscila.
Até mais, gente.
Boletim completíssimo, então, lá do Palácio do Planalto, destrinchando pra gente o novo programa Desenrola Brasil. Com certeza a gente vai tratar desse assunto mais vezes aqui no Repórter Nacional. 7:00. Mudando de assunto agora, para atualizar a situação, olha, dos brasileiros que estavam naquela flotilha de ajuda humanitária, levando ajuda humanitária para os palestinos na faixa de Gaza e que foram detidos por Israel. Nós temos aí 2 brasileiros já retornando ao Brasil, chegaram hoje, mas o ativista Tiago Ávila segue preso em Israel, viu? A situação dele é bastante complicada e o repórter Gabriel Brum está aqui no estúdio com a gente com os detalhes, então, dessa situação. Gabriel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. É isso mesmo, os brasileiros Leandro Lanfredi e Mandi Coelho chegaram nesta madrugada ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles estavam nas embarcações da missão humanitária Global Summit, que foram interceptadas por Israel em águas internacionais na última quarta-feira, nas proximidades da Grécia. O local fica a centenas de quilômetros de Gaza, de acordo com os organizadores da flotilha.
Sim.
O petroleiro Leandro Lanfredi falou sobre a violência na abordagem das embarcações pelos militares israelenses.
Tivemos 35 pessoas que foram hospitalizadas, que ficaram na Grécia. 2 delas ficaram mais de 24 horas hospitalizadas. Nós temos o Thiago e o Saif, que seguem detidos. Nós fomos sequestrados em águas internacionais, a 60 milhas a oeste de Creta. Mas foi só uma pequena amostra do que estão sofrendo o Thiago e o Saif. E nem falar o que sofre o povo palestino, o que sofre o povo libanês.
Aí eu tenho que tomar mais cuidado.
Bem, segundo o Leandro, a ação israelense contou com a conivência das autoridades gregas.
A pior das violências que a gente sofreu aconteceram em águas gregas, quando vários foram espancados e, como consequência disso, depois hospitalizados. Quando a gente desceu, depois desse espancamento, dava para ver a costa de Creta. Foi ali e com supervisão de 3 barcos gregos que diversos camaradas foram espancados. E sob supervisão dos barcos gregos, avisados que seguiam Thiago e Saif presos, que esse barco pôde seguir rumo a Israel.
Bem, Daniel, eu procurei a Embaixada da Grécia, que ainda não respondeu ao meu pedido de posicionamento, né?
Certo.
Bem, após essa abordagem, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Abubakar foram levados para uma prisão em Ascalã, cidade da costa de Israel, próxima à fronteira norte de Gaza. Uhum. Os relatos, então, são de tortura e espancamentos. A esposa de Thiago, Lara Souza, afirmou que ele deve passar por uma nova audiência amanhã. Segundo ela, a embaixada brasileira e a advogada de defesa informaram que foram apresentadas 5 acusações não formalizadas, apenas suspeitas de associação ao terrorismo, isso sem embasamentos legais ou evidências que sustentem as alegações. Em nota, os governos do Brasil e da Espanha condenaram o sequestro de 2 cidadãos em águas internacionais por parte do governo de Israel. Afirmaram que é uma ação flagrantemente ilegal e uma afronta ao direito internacional e configura ainda delito das respectivas jurisdições. Brasil e Espanha exigem do governo de Israel o retorno imediato dos cidadãos com plenas garantias de segurança. E só para lembrar, Daniel, desde o início da invasão israelense em Gaza, em 7 de outubro de 2023, 72.600 pessoas foram mortas e mais de 170 mil feridas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os dados atualizados, Daniel.
É, Gabriel, situação bastante complicada do brasileiro Thiago Ávila, que é a segunda vez, né, que é sequestrado lá em águas internacionais por Israel. Relatos de espancamento, tortura, tudo isso por o grupo estar levando ajuda humanitária para a população palestina que sofre com a guerra lá na faixa de Gaza. A gente com certeza vai seguir acompanhando essa situação bastante delicada, inclusive com repercussões diplomáticas, como trouxe aqui então o Gabriel Brum para a gente. Obrigado, Gabriel, pelas informações. E agora a gente volta aqui para o Brasil com notícia do norte do país. A notícia é que o estado do Amazonas tem novo governador, viu? Em eleição indireta, hoje de manhã, a Assembleia Legislativa elegeu Roberto Cidade para o mandato tampão do governo do estado, como nos conta o repórter Madison Euler na linha com a gente, que conta essa história ao vivo. Votação bastante rápida, né, Madison? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Daniel. Cerca de 2 minutos aí, o deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, foi eleito novo governador do Amazonas. Ele era o atual presidente da Assembleia Legislativa Amazonense. Cidade encabeçava a chapa com Serafim Correa, do PSB, que é ex-deputado e ex-prefeito de Manaus. O Roberto Cidade, ele já estava também atuando como governador interino do Amazonas e venceu por unanimidade a eleição indireta realizada hoje em Manaus, no plenário da Casa Legislativa do Estado. Votaram todos os 24 deputados estaduais da Casa. 5 chapas concorreram a essa votação aberta e nominal por ordem alfabética. O Roberto Cidade, ele vai governar o Amazonas até dezembro em um mandato tampão. A posse está prevista para acontecer logo mais às 5 horas da tarde. Esta é a primeira vez que o Amazonas, nesse período democrático, elege um governador de maneira indireta. Essa eleição ocorreu após renúncias do governador Wilson Lima, do União Brasil, e do vice Tadeu de Souza, do PP. Eles vão concorrer aí a outros cargos nas próximas eleições. Volto com você, Daniel.
Perfeito, muitíssimo obrigado então, Madison Euler, com informações para a gente sobre essa eleição do novo governador tampão no Amazonas. E olha, falando em eleições, atenção aí para você que é eleitor de todo o país, termina depois de amanhã o prazo de regularização do título, viu, para poder votar nas eleições de outubro deste ano. Não perca o prazo, 6 de maio, portanto, que também é o prazo para a emissão do primeiro título de eleitor para quem vai votar pela primeira vez. Em Minas Gerais, o fim de semana foi inclusive de mutirão, viu? De regularização no Tribunal Regional Eleitoral, como nos conta o nosso colega Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Quem ainda precisa regularizar o título de eleitor deve ficar atento ao prazo. Ele termina no próximo dia 6 de maio, sem possibilidade de prorrogação. Em Minas Gerais, o Tribunal Regional Eleitoral reforçou o atendimento nos últimos dias, com plantões realizados no fim de semana e também durante o feriado. A medida foi adotada justamente para facilitar o acesso dos eleitores nessa reta final do fechamento do cadastro eleitoral. Deve procurar atendimento quem, por exemplo, precisa tirar o primeiro título, regularizar o documento cancelado, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais. Para ser atendida, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de endereço. A biometria é outra demanda dos eleitores. De acordo com o TRE, desde julho do ano passado, houve um salto no número de novos cadastros no estado. Foram cerca de 1 milhão. Com isso, o percentual de eleitores com biometria subiu de quase 70% para mais de 75%. Hoje, mais de 12 milhões de mineiros já têm os dados biométricos registrados. Quem ainda não está em dia precisa se apressar para participar dos pleitos. Depois do dia 6 de maio, o cadastro é fechado e só reabre após o processo eleitoral. De Belo Horizonte, da Rádio Inconfidência, Gustavo Abreu para a Rádio Nacional.
Bom, e vale lembrar que para regularizar então a situação eleitoral, o cidadão pode procurar presencialmente um cartório eleitoral aí na sua cidade, você que está nos escutando, ou então pode agendar o atendimento pela internet no site www.tse.jus.br. Seguindo agora com informação internacional, no Oriente Médio, a agência estatal de notícias do Irã informou hoje que Teherã disparou 2 mísseis contra uma embarcação dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Hormuz, um dos grandes principais focos aí desse conflito. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, conta pra gente os detalhes.
Nessa manhã, o regime iraniano já havia ameaçado atacar barcos da Marinha Americana que se aproximassem da região. Na véspera, o presidente americano Donald Trump anunciou a Operação Projeto Liberdade, marcada para ter início hoje, com o objetivo de desbloquear o Estreito de Hormuz. Na rede social Truth Social, Trump afirmou que a Marinha dos Estados Unidos apenas escoltaria navios de países que, segundo suas palavras, não têm nada a ver com o conflito no Oriente Médio. Em comunicado, o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio, CENTCOM, indicou o uso de destroyers, lançadores de mísseis, mais de uma centena de aeronaves, além da participação de mais de 15 mil soldados. Trump garantiu que se a operação for dificultada por Teherã, o exército americano vai utilizar a força. O Irã também afirmou que qualquer intervenção militar americana no Estreito de Hormuz vai ser considerada uma violação do cessar-fogo que está em vigor aí desde 8 de abril. Enquanto esse impasse sobre o Estreito de Hormuz segue, as negociações para o fim da guerra no Oriente Médio continuam. Trump afirmou que as tratações mediadas pelo Paquistão são muito positivas, mas Teherã pediu nessa manhã que os Estados Unidos adotem um posicionamento razoável e abandonem as exigências excessivas. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional.
12 horas e 18 minutos, meio-dia 18 em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
O governo federal lança programa para ampliar a rede de proteção à mulher.
Repórter Nacional.
Vamos agora atualizar a situação das cidades de Pernambuco e da Paraíba, que estão aí em situação de emergência, tudo por conta aí das fortes chuvas do fim de semana. E aí o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ele se reúne, viu, com os governadores então dos dois estados, justamente para acelerar o apoio às cidades e às populações dessas cidades que foram afetadas. Gabriel Correa está na linha com a gente com as informações. Situação bastante difícil nesses estados, né, Gabriel? Boa tarde para você.
Realmente, Daniel, bastante difícil, precisa de ajuda. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Daniel, em João Pessoa, o ministro Valdez Góes e o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, se encontraram agora pela manhã com o governador paraibano, Lucas Ribeiro. E à tarde, a comitiva do Ministério da Integração segue para o Recife para conversar com a governadora pernambucana, Raquel Lira. Ontem, a Defesa Civil nacional reconheceu a situação de emergência nos municípios de Timbaúba, em Pernambuco, e Bahia, na Paraíba. O plano de trabalho trabalho aprovado é de um repasse de mais de R$1.100.000 para ações de emergência. Equipes da Defesa Civil Nacional permanecem em Pernambuco desde esse final de semana e uma nova equipe foi enviada para Paraíba. Em Pernambuco, são 27 cidades que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Os impactos mais graves foram em Recife, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata, Goiânia, Igaraçu e Abreu e Lima. São quase 5 mil desalojados por lá, 2.300 desabrigados e 6 mortes por causa de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, tanto na região metropolitana quanto na zona da mata. E na Paraíba, 13 municípios estão em emergência. São mais de 2.200 desalojados, cerca de 700 desabrigados e 2 pessoas morreram por lá. O IMET mantém o perigo laranja, o aviso de perigo laranja, válido até a noite de amanhã, por causa das chuvas em quase 180 cidades que pegam a faixa litorânea, que vai do estado do Rio Grande do Norte até o estado de Alagoas. Daniel, segue no estúdio.
Perfeito, Gabriel, muito obrigado, viu? Atualizando para a gente então as informações de Pernambuco e Paraíba depois das fortes chuvas do fim de semana. Meio-dia e 20. A gente fala agora sobre o último envolvido no estupro coletivo de 2 meninos em abril na zona leste de São Paulo, capital, que foi apreendido hoje. O assunto bastante delicado, né? Renato Ribeiro está aqui no estúdio com a gente com os detalhes. Muito boa tarde para você.
Bastante delicado, Daniel. O suspeito é um adolescente de 15 anos que estava foragido aí. Ele está envolvido nesse suposto estupro por um coletivo de 2 meninos de 7 e 10 anos, né? Oxi. E ele foi apreendido hoje de manhã no bairro Ermelino Matarazzo e levado ao distrito policial da Vila Jacuí, acompanhado da mãe. E o jovem será encaminhado ainda para a Fundação Casa. Outros 3 adolescentes entre 14 e 16 anos já haviam sido apreendidos. Além deles, um adulto de 21 anos foi preso temporariamente em Jequié, na Bahia, e aguarda transferência para São Paulo. Esse caso começou a ser investigado em 24 de abril, a partir da denúncia da irmã de uma das vítimas, uma apuração aí que teve início com imagens divulgadas nas redes sociais, como explicou o delegado titular, Júlio Geraldo.
A ocorrência chegou por uma irmã da vítima que não trouxe sequer o local onde haviam ocorrido os fatos. Foi necessário reconstruir toda a situação. Nós tivemos que chegar ao local, periciar o local, encontrar os familiares da vítima, cuidar também da proteção dessas vítimas, porque elas não poderiam ser revitimizadas com uma investigação assodada. Nós estamos envolvendo também adolescentes do outro lado. Como autores, também há adolescentes, e a justiça é muito criteriosa para a concessão de uma medida de internação para um adolescente.
Segundo a delegada Janaína da Silva, os suspeitos conheciam as vítimas e as famílias chegaram a ser pressionadas a não denunciar.
Pela comunidade. Eles queriam resolver lá entre eles e não queria que a polícia tomasse conhecimento. Embora na internet estava sendo divulgado os vídeos, a família não havia registrado o boletim. Então os investigadores conseguiram sair, localizaram as famílias, as vítimas, eles foram encaminhados para exame e na sequência foi a identificação dos envolvidos.
E a polícia agora vai investigar a divulgação dos vídeos nas redes sociais, além das ameaças também aos familiares das vítimas. Daniel.
Que situação horrível, né, Renato? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no estúdio do Repórter Nacional. Bom, e por falar em violência, inclusive sexual, a notícia que começa a valer hoje, o Antes que Aconteça, o nome da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. João Barbosa traz para a gente mais detalhes dessa iniciativa que une o combate ao feminicídio ao fortalecimento da rede de proteção e incentivo à autonomia econômica das mulheres.
Entra em vigor nesta segunda-feira o programa Antes que Aconteça, que prevê a ampliação das políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil. Publicado no Diário Oficial, o programa estabelece a atuação conjunta e integrada entre Ministério Público e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Todos em articulação com a comunidade científica, iniciativa privada e membros da sociedade civil. Entre as principais ações estão o aumento do número de salas lilás, instalações nos órgãos de segurança e justiça dedicadas ao atendimento humanizado, escuta e encaminhamento das vítimas de violência. Esses espaços são importantes principalmente em regiões onde não existem DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. O programa prevê ainda a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuitos em locais de difícil acesso. Além disso, vai promover não apenas cursos de capacitação aos agentes públicos das áreas de saúde, segurança, justiça, educação e assistência social, como também grupos de reflexão e recuperação para agressores. Outra importante medida é a ampliação do total de casas-abrigo, espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente. A iniciativa busca reduzir o número de feminicídios no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
E a gente fala agora sobre uma operação conjunta no Rio de Janeiro e em São Paulo, que mira hoje uma quadrilha... Ah, perfeito. Estou me informando aqui, então, sobre a mudança aqui da informação. Vamos atualizar aqui o sistema. A gente fala de saúde pública, na verdade, sobre três pessoas que morreram em um surto de hantavírus, durante um cruzeiro, viu, no Oceano Atlântico. Atenção aí para essa doença, pelo menos outras três pessoas estão doentes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Gabriel Corrêa está de volta com a gente com informações sobre o hantavírus. É com você, Gabriel.
Exatamente, Daniel. Esse surto, Daniel, está acontecendo em um navio de cruzeiro que é operado por uma empresa holandesa que está na costa do Cabo Verde, na África, e as autoridades locais não permitiram o desembarque dos passageiros. O hantavírus, para quem não conhece, o hantavírus em humanos afeta rapidamente o coração e os pulmões. Entre os transmissores estão alguns roedores que passam a doença pela urina, pela saliva ou pelas fezes. A taxa de letalidade é superior a 45% e a maioria dos pacientes precisa de assistência hospitalar. De acordo com a agência Reuters, são cerca de 150 passageiros que saíram da Argentina há cerca de 3 semanas. O itinerário do navio incluiu a Antártida e o destino final eram as Ilhas Canárias, na costa africana. Além dessas 3 mortes que você citou, Daniel, uma pessoa foi transferida já para terapia intensiva em uma unidade de saúde na África do Sul. A empresa holandesa responsável pelo cruzeiro informou hoje que as duas pessoas que permanecem ainda a bordo e necessitam de cuidados médicos não têm um diagnóstico do hantavírus confirmado. A empresa disse que estuda levar esse navio para o desembarque em Las Palmas ou Tenerife, que são duas ilhas também na costa africana. A Organização Mundial da Saúde está realizando uma ação coordenada para combater esse surto. Dos 6 casos, 5 estão sob investigação e ainda são considerados suspeitos. Daniel, eu volto contigo.
Perfeito, obrigado pelas atualizações sobre o hantavírus, Gabriel Corrêa, 12:27. Agora sim a gente fala sobre a operação no Rio de Janeiro e São Paulo, mirando quadrilha especializada em desbloquear celulares roubados, olha só, e aplicar golpes financeiros nas vítimas. Tatiana Alves está com a gente ao vivo do Rio de Janeiro, com os detalhes ao vivo. Boa tarde para você, Tati.
Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje mais uma fase da operação rastreio contra a cadeia criminosa que envolve o furto e o roubo de celulares, além da receptação desses materiais. Segundo as investigações, os alvos têm vínculos com a facção criminosa Terceiro Comando Puro. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em comunidades do Complexo do São Carlos, na região central da capital fluminense, além de endereços no estado de São Paulo. As investigações conduzidas pela Delegacia da Cidade Nova indicam que o grupo atuava principalmente no centro e na zona sul do Rio, escolhendo como alvo celulares de alto valor comercial. Após os roubos e furtos, os aparelhos eram encaminhados para o complexo de São Carlos, onde passavam por processos de desbloqueio ilegal. Com acesso aos dados, os criminosos entravam em aplicativos bancários e informações pessoais das vítimas para realizar transferências, empréstimos e outras fraudes financeiras. Nos casos em que os celulares apresentavam sistemas de segurança mais avançados, a quadrilha contava com apoio de comparsas em São Paulo, responsável por tentar quebrar a proteção dos dispositivos. Daniel.
Perfeito, Tatiana, muito obrigado e bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro.
Esportes.
Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Olha, depois da rodada desse fim de semana, o Palmeiras segue na liderança, seguido por Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Destaque para o clássico carioca de ontem, viu? O Vasco, que perdia por 2-0 para o Flamengo, conquistou um empate já nos últimos minutos da partida. E no vôlei de praia, o Praia Clube é o novo campeão da Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026. Clube de Uberlândia, que sobrou em quadra ontem, venceu por 3-7-0 a final contra o Gerdau Minas no lotado ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Meio-dia 29, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Thiago Coelho. Confira lá todas as reportagens no site da Rádio Agência e nos siga no Instagram @RadioNacionalNoticias. Uma ótima tarde, excelente semana para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.